Então, nessa hora de necessidade do rico, foi que ele viu Lázaro. Então, é só um exemplo dos muitos padres que estudaram nestas escolas. As escolas de Alexandria, Antioquia, claro, não eram seminários da forma que conhecemos no nosso período, agora moderno, mas eram centros de formação bíblica, formação filosófica e formação teológica. Do quarto ao nono século, nós teremos uma influência muito grande do monaquismo. Então, os mosteiros são sendo formados, os mosteiros vão se tornando centros de formação. Que tipo de formação os mosteiros proporcionavam? Então, preservação da cultura, a cultura do povo, a cultura popular, a vida do povo e também, claro, a cultura cristã, a cultura religiosa. Depois, os monges eram copistas, copiavam manuscritos. Por que copiavam? Porque não tínhamos naquele período máquina de xerox, não tínhamos fotografia. Então, todos os livros, para que mais pessoas pudessem ter acesso a eles, imaginemos o trabalho imenso desses monges, copiavam os livros, eram chamados monges copistas, porque eles multiplicavam esses livros, copiando em páginas, claro, brancas, e ali um novo livro era formado, e assim as bibliotecas multiplicavam o seu acervo. Também nos mosteiros tinha o ensinamento do latim, que era a língua oficial da igreja. Depois, claro, o estudo bíblico, que era muito importante para a compreensão da palavra de Deus, e a formação espiritual. Então, os mosteiros colaboravam muito com isto. Um exemplo de mosteiro é o de São Bento, não é? Aqui em Salvador temos o mosteiro mais antigo da América, ou melhor, é o mais antigo, não é? Porque ele é o primeiro mosteiro da América instalado aqui em Salvador, que é o mosteiro de São Bento, que fica aqui, por sinal, não muito longe da Rádio Excélsio, fica na Avenida 7, já ali bem pertinho da Praça Castro Alves. Então, por exemplo, São Bento de Núrcia foi um monge que proporcionou muito a fundação e multiplicação desse tipo de vida que chamamos de vida monástica. Os monges estão ali principalmente para duas coisas: rezar e trabalhar. Eu sou o padre Jurandir Dantas e estou apresentando para você o programa Celebrar. A partir do século IX, caro ouvinte, surgiram as chamadas escolas catedrais. Aí agora você pode se perguntar, o que será que vinha a ser essas escolas catedrais? Vamos explicar isso. Então, cada grande diocese possuía escolas ligadas à catedral, administrada pelos bispos ou pelos padres. Nessas escolas, o que se ensinava? Gramática, retórica, lógica, canto litúrgico, Sagrada Escritura e a teologia básica. Então, nas grandes cidades, as catedrais cediam salas e todos quanto desejassem aprendiam ali naquelas cadeiras. Tinham os professores catedráticos e eles vinham e passavam o conhecimento. Então, dessa maneira, foram, por exemplo, sendo formados o clero medieval ali nas escolas catedrais. Nós temos, por exemplo, a Escola Catedral em Paris, muito famosa. Dessas escolas catedrais surgiram as universidades. Então, vamos entender isto. Preste atenção, me acompanhe aqui. Nós temos essas escolas catedrais que ensinam gramática, retórica, lógica, canto litúrgico, Sagrada Escritura, mas também ensinam filosofia, teologia, direito. Com o tempo, esses cursos vão se multiplicando. É daí que surgem, então, as universidades, não é? Uma faculdade tem o ensinamento somente de uma disciplina, uma ciência, e uma universidade reúne várias faculdades. E aqui tem uma briga cultural, uma briga acadêmica, porque o povo de Bolonha, no norte da Itália, diz a primeira universidade do mundo é a nossa de Bolonha. Mas acontece que o povo de Paris, os franceses, também dizem a primeira universidade do mundo é a nossa de Paris. Então existe aí, na verdade, uma disputa bonita, não é uma concorrência nada danoso, mas tudo indica mesmo, as coisas se encaminham para que em Bolonha surja ali o primeiro núcleo universitário naquele período e, consequentemente, do mundo inteiro. Essas escolas catedrais foram se tornando as primeiras universidades europeias. Então, do século XII ao século XIII, nós teremos a multiplicação dessas universidades. Então, a formação do clero, evidentemente, fica mais avançada e passa, então, a ocorrer nesses institutos, nessas instituições. Então, já falei a você da Universidade de Paris, a Universidade de Bolonha, acrescento aqui também a Universidade de Oxford. São as grandes universidades que vão se estabelecendo naquele período. E essas universidades nos deram, para a história da igreja, para a filosofia, para a teologia, grandes teólogos, grandes nomes, a exemplo de São Tomás de Aquino, que certamente você já ouviu falar várias vezes, talvez tenha estudado sobre ele, mas também nos deu Santo Alberto Magno e São Boaventura. Então essas universidades foram de fato tornando-se escolas de teologia, de filosofia e melhorando muito o modelo intelectual da igreja no período medieval. Terra Santa de fé e
de luz. Você está ouvindo o programa Celebrar. Séculos teu canto ecoou,
testemunho fiel do Evangelho. No século XVI, com a questão da Reforma Protestante, quando Lutero teve a sua chamada iluminação, e então a partir da questão das indulgências, com as quais ele não concordava muito, então a partir daí foi, digamos, se iniciando a partir de Lutero na Alemanha, uma nova maneira de vida cristã. E não podemos entrar agora, porque o tempo não nos permite, em detalhes sobre esse fato histórico. Em outro momento prometo voltar aqui sobre isso. Então se forma a primeira comunidade cristã não católica, chamados protestantes, ali na Alemanha. E por causa de tudo isso, a igreja teve que se posicionar. De que maneira a igreja fez isso? Com a contrarreforma, o Concílio de Trento. Por que o nome Trento? Porque Trento é a cidade onde esse concílio inicialmente se desenvolveu, se estabeleceu, convocado para aquela cidade. Teve de mudar para mais de duas sedes, mas enfim, conservou o nome de Trento. O Concílio de Trento, então, caro ouvinte, vai dizer: é preciso que a nossa teologia seja clara, distinta e profunda, e que os nossos padres tenham uma formação muito concreta. Então o Concílio de Trento vai dizer que cada diocese constitua o seu seminário. Isso para que os candidatos sejam instruídos, disciplinados, espiritualmente preparados e fiéis à doutrina católica, porque, claro, surgia Lutero aí com suas ideias de revolução e muita pessoa poderia ficar equivocada. Então, o modelo tridentino, me acompanha, ouvinte, o modelo tridentino para os seminários, o modelo de formação consta disto aqui: filosofia, teologia sistemática, liturgia, latim, espiritualidade, vida comunitária, direção espiritual e disciplina comum. Foi a maneira que a igreja, naquele momento, encontrou de formar os seus padres. Nós teremos grandes nomes que possibilitaram isso. Por exemplo, o bispo de Milão, São Carlos Borromeu, ele de fato leva isso muito a sério. Também tem a questão da visita pastoral à diocese. Ele foi um dos bispos que mais visitou a diocese, e ao lado dele também, para a formação, Santo Inácio de Loyola. E é nessa história toda que surge o Seminário Central da Bahia, o Seminário São João Maria Vianney, onde residem e são formados os nossos padres. Eles residem no seminário e saem diariamente para a Universidade Católica do Salvador pela manhã, onde ali tem os estudos de filosofia e de teologia. Então, o nosso atual seminário ele começa em 1815, com o nome de Seminário São Dâmaso. Isso porque o bispo que inaugura esse seminário chama-se Dom Francisco de São Dâmaso. Primeiro, esse seminário vai acontecer numa casa que até hoje existe no Centro Histórico. Depois, ele vai mudar para a igreja Nossa Senhora da Palma. Depois da igreja Nossa Senhora da Palma, onde tive o privilégio de ser capelão por 8 anos, ele vai para o seminário Santa Teresa, no Centro Histórico, onde hoje é o Museu de Arte Sacra. E, por último, onde hoje está instalado o Seminário Central da Bahia, na Avenida Cardeal da Silva, número 205. Durante o século XIX, esse seminário de Salvador tornou-se uma referência nacional. Afinal de contas, é o seminário mais importante do Brasil, desde a sua constituição, e seminário recebe o nome, no século XIX, de Seminário Central da Bahia, porque justamente ali estudavam alunos das dioceses, várias dioceses do Norte e Nordeste. No Seminário Central da Bahia, eu tive a alegria de estudar ali, fui formado ali na década de 80. Eu fui admitido ao seminário ainda pelo saudoso cardeal Avelar Brandão Vilela. Dom Avelar faleceu em dezembro de 1986. No ano seguinte, setembro do ano seguinte, assume a diocese Dom Lucas, cardeal Moreira Neves. Então, nesse período, o seminário, por exemplo, além da questão da filosofia e da teologia, estava muito ligado, como está até hoje, à questão da disciplina espiritual e uma produção intelectual ligada à Igreja do Brasil, principalmente que eu fui formado na época no período da teologia da libertação. Então, a questão da produção intelectual da igreja brasileira, da cultura do nosso povo e da vida religiosa do nosso povo, isso era muito fomentado, era muito trabalhado, era muito incentivado. Então, Dom Lucas chega, ele gostou muito do prédio. Me lembro ainda, a primeira vez que Dom Lucas foi ao Seminário Central, era setembro, era dia dos Santos Anjos, me lembro como hoje. Ele chegou ao final da tarde, celebrou a Eucaristia. Depois da Eucaristia, jantamos, ele disse uma coisa muito interessante. Eu me preocupava, porque eu não sabia se o seminário tinha boas instalações. Eu pensava que Salvador, por ser a igreja mais antiga do Brasil, eu pensava também que o prédio fosse um prédio muito antigo e muito debilitado, precisando de restauração. E ele falou assim: eu estou feliz e contente, porque eu vejo que a Diocese Salvador tem um seminário, apesar de muito antigo, um seminário, o prédio, no caso, né, muito organizado e muito moderno. Então, é uma preocupação menos que eu vou ter aqui na promoção das vocações sacerdotais. Então, me lembro que ele ficou muito contente em saber que nós tínhamos não só uma boa estrutura física, mas também uma formação maravilhosa, me permitam dizer, porque eu também sou fruto desse período de formação. E é Dom Lucas que vai dar o nome ao Seminário Central da Bahia de Seminário São João Maria Vianney. E o cardeal Moreira Neves, ele trabalhou muito pela questão sacerdotal. Em toda a paróquia que ele ia, ele fomentava isso, convidava jovens e dizia assim: se você que está aqui na igreja agora nesta missa sente desejo de ser padre, depois da missa me procure ou me procure na cúria, porque eu vou ter prazer, vou ter satisfação em lhe atender. Então, por exemplo, essa oração que a gente reza após a missa muitas vezes: enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos são os operários. Embora já rezássemos antes, claro, mas ele promoveu também muito isto. E foi no seu período que o seminário esteve muito cheio, mas quem colheu os louros não foi ele, porque depois ele foi chamado para Roma, e quem ordenou esses seminaristas todos foi o saudoso Geraldo Magela, Dom Geraldo Magela. Então, teve ano que Dom Geraldo Magela ordenou 10 padres, outro ano ordenou 11 padres, porque, de fato, o trabalho vocacional realizado por Dom Lucas, ele foi maravilhoso, não é? Isso é muito bom que a gente lembre disso e continuemos a rezar, como ele pedia, pelas vocações sacerdotais. O Seminário Central da Bahia hoje está situado na Avenida Cardeal da Silva, foi trazido para ali pelo então arcebispo de Salvador, cardeal Dom Augusto Álvaro da Silva, e está ali desde aquele tempo da década de 60, e ele teve, claro, vários formadores, vários reitores. Eu posso falar agora para você os formadores que eu conheci quando entrei no seminário, quando era vacacionado, que eu ia uma vez por mês ao seminário participar do clube vocacional. O reitor era o padre Domingos Mianulli, que faleceu agora recentemente. Depois, o meu reitor, durante 5 anos, foi o padre Antônio Pinto Nobre, que também faleceu há 2 anos, 3 anos. E depois, o padre Gaspar Kuster, que também faleceu há pouco tempo. Né? Claro, depois desses vieram muitos outros. Edson Menezes, o atual reitor é padre Alberto Monte Alegre, que está deixando o seminário por esses dias, virá outro formador. E o Seminário Salvador foi tendo uma revolução, porque era uma casa única que abrigava todo mundo. O que aconteceu? Depois de um tempo, as províncias de Feira de Santana, por exemplo, e Vitória da Conquista, foram tendo suas casas de formação. Então, por exemplo, hoje, a província de Feira de Santana, em Feira de Santana, tem uma universidade, uma faculdade de filosofia e teologia para os padres de toda a província de Feira de Santana, que compreende sertão, norte do estado da Bahia, não é? E aqui em Salvador, o seminário também foi se modificando. Além da estrutura que existia, duas grandes alas, digamos assim, se foi construindo no período de Dom Geraldo Magela outras casas dentro do terreno. E os alunos foram sendo agrupados de acordo o ano e curso de estudo. Os seminaristas, então, passam atualmente por um processo de formação humana, espiritual, intelectual e pastoral. Nos fins de semana, fazem pastoral nas paróquias. Por exemplo, na paróquia Deus Menino, no Engenho Velho de Brotas, eu recebo semanalmente, sábado e domingo, o seminarista Caio, que está no segundo ano de filosofia, e ali ele ajuda especificamente numa comunidade intitulada Nossa Senhora da Conceição Aparecida, que está na Vila Viver Melhor, na Avenida Algonjá. Eles passam por um processo de formação, primeiro são admitidos como seminaristas, depois tem o leitorato e o acolitato. Por sinal, dia 6 agora, um aluno meu, Paulo Ricardo, vai receber no Seminário Central o leitorato na missa das 18 horas do dia 6 de maio. E assim eles vão se formando, vão se estabelecendo e depois sendo aprovados a cada ano, se ordenam diáconos, depois padres e vão para a vida missionária nas paróquias da Arquidiocese de Salvador. O seminário hoje recebe os alunos da própria Arquidiocese, claro, mas também alunos de Camaçari, de Ilhéus, Amargosa e Cruz das Almas, não sei se eu esqueci alguma diocese. O seminário é isso tudo aí, essa maravilha que nós vimos agora. E se você que me ouve é jovem e quer ser padre, procura o Seminário Central da Bahia, procura o padre Ricardo Henrique, que é o promotor vocacional, e ele vai te ajudar a discernir a sua vocação sacerdotal. Eu sou o padre Jurandir Dantas, apresentei para você hoje o programa Celebrar. Agradeço pela sua audiência. Participe conosco sempre, esteja aqui sempre, mas não mude de emissora, não mude de atividade. Se vai ficar em casa ou no carro, enfim, continue ouvindo a Rádio Acesso da Bahia. Tenha um dia maravilhoso e que Deus te abençoe.
Oh, igreja fiel do Senhor, para sempre a Cristo seguir.
Você ouviu
Salvador Igreja.
O programa Celebrar.
Nossa família é feita de todas as raças.
Nós somos jovens e velhos,
ricos e pobres, homens e mulheres,
pecadores e santos.
Nossa família se difundiu pelos séculos e pelo mundo.
Com a graça de Deus, nós abrimos hospitais para cuidar dos doentes, fundamos orfanatos e ajudamos os pobres.
Nós somos a maior organização caritativa no planeta, trazendo alívio e conforto para aqueles que precisam.
Nós educamos mais crianças do que qualquer outra instituição educativa ou religiosa.
Nós desenvolvemos o método científico e as leis de evidência.
Nós fundamos o sistema universitário.
Nós defendemos a dignidade de toda a vida humana.
E preservamos o casamento e a família.
Cidades receberam os nomes de nossos venerados santos,
que percorreram o caminho da santidade antes de nós,
guiados pelo Espírito Santo.
Nós compilamos a Bíblia. Nós somos transformados pela Sagrada Escritura e pela Sagrada Tradição, que nos tem guiado firmemente por 2000 anos.
Nós somos a Igreja Católica, com mais de 1 bilhão na nossa família, compartilhando dos sacramentos e da plenitude da fé cristã.
Por séculos, nós temos rezado por você e por todo mundo.
A cada hora, a cada dia,
sempre que celebramos a missa.
O próprio Jesus lançou as fundações de nossa fé quando disse a Pedro, o primeiro Papa:
Tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja.
Por mais de 2000 anos, nós tivemos uma linha ininterrupta de pastores guiando a Igreja Católica, com amor e verdade.
Num mundo confuso e doloroso para se viver, e nesse mundo cheio de caos, dificuldades e dor, é reconfortante saber que algumas coisas permanecem coerentes,
verdadeiras e fortes.
Nossa fé católica e o eterno amor que Deus tem por toda a criação.
Se você esteve fora da Igreja Católica, nós convidamos você a um novo olhar.
Nossa família é unida em Jesus Cristo,
nosso Senhor e Salvador.
Nós somos católicos. Bem-vindo à sua casa.
Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Esse é o Senhor FM.
Excélsior Revista.
Muito bom dia para você que acompanha a programação da Rádio Excélsior da Bahia, da Cardeal FM. Eu sou Victor Pinto e está no ar mais uma edição do meu, do seu, do nosso Excélsior Revista. É sempre alegria, todo domingo de manhã, levar para você reflexão, informação, música, para você iniciar a sua semana. A gente que hoje, dia 31 de maio, encerrando o mês de Maria, vamos colocar assim, na verdade já aconteceram as celebrações, principalmente na última sexta-feira, focadas principalmente na coroação de Nossa Senhora, mas hoje a liturgia da igreja nos reflete a Santíssima Trindade e a gente inicia hoje também a trezena de Santo Antônio. A gente já começa aí as preparações das festividades desse santo querido e amado do povo brasileiro, tá certo? Olha, é o seguinte, no programa de hoje vamos ter canções com essas reflexões focadas nessa liturgia da nossa igreja. Eu quero te fazer um convite. Nesta próxima semana, quinta-feira, nós temos a celebração de Corpus Christi aqui na nossa arquidiocese. Vai ser divulgada a programação toda detalhada, vai ser uma quinta-feira de muita reflexão aqui também na programação da Rádio Excélsior da Bahia. E na próxima sexta-feira, depois do Corpus Christi, nós teremos um dia de comemoração aos 85 anos da Rádio Excélsior da Bahia. Então a gente convida você a se inteirar deste nosso processo de comemoração, desta que é uma das rádios mais queridas da população baiana, tá certo? Conforme prometido, vamos para a reflexão. Nós vamos acompanhar a reflexão da liturgia de hoje da nossa igreja.
Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, uma grande alegria acolher vocês no nosso programa Testemunho de Fé. Aqui é o Padre Paulo Ricardo. Nós estamos juntos para meditar a respeito da Palavra de Deus e dos mistérios que a Igreja celebra no ano litúrgico. Esse domingo é o domingo da Santíssima Trindade. E a Igreja proclama o Evangelho de São João, capítulo 3, versículos de 16 a 18. Celebrar a Santíssima Trindade é celebrar o fato de que Deus é amor. E esta realidade, para nós, nos introduz num mistério insondável. Deus é eternamente Pai de um Filho que existe eternamente. E o amor entre os dois é o Espírito Santo, que é eterno. Isso nós não descobrimos porque Jesus veio e deu aula de catecismo. Não é? Jesus em nenhum momento disse: o mistério da Santíssima Trindade é o mistério de um só Deus em três pessoas realmente distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Não. Isso é verdade. Essa fórmula catequética, ela é verdadeira, mas não é a forma como Deus se revelou. Deus se revelou salvando. Deus se revelou enviando ao mundo o seu Filho Jesus e enviando ao mundo o Espírito Santo. Através do envio destas duas pessoas divinas, nós ficamos sabendo que Deus é trino. Foi aí que nós entramos dentro desse grande mistério de amor que é a Santíssima Trindade. Algumas pessoas, quando celebram a solenidade da Santíssima Trindade, acham que nós estamos celebrando uma teoria, não é? Uma espécie de teorema matemático insolúvel, uma coisa assim que somente os gênios seriam capazes de compreender. Mas não é isso. Deus é incompreensível para as nossas mentes. Mas por quê? Porque Ele se escondeu de nós. Sim, pode parecer estranho isso. Eu acabei de falar para vocês que Deus se revelou, né? Então você fica dizendo assim, mas o que é isso? Ele se revelou ou Ele se escondeu? Vejam, a palavra revelar tem esses dois sentidos. Revelar é tirar um véu. Mas revelar é também colocar o véu de novo. Ou seja, Deus se revelou. Sim, mas ao mesmo tempo, nós aqui na Terra não temos o que os teólogos chamam de visão facial. Nós não vemos Deus face a face, nós veremos no céu. Por isso, aqui na Terra, quando nós pensamos Deus, de alguma forma, nós estamos rebaixando Deus à nossa inteligência, ao nosso nível. Você faz uma ideia de Deus e Deus, então, coube na sua cabeça. Então, é evidente que isso não existe. Nós conheceremos Deus como somos conhecidos, diz São Paulo, quando virmos face a face. Por agora, nós conhecemos como por um espelho no enigma. Por isso, o nosso conhecimento de Deus é limitado. Ele se revelou, sim, Ele se revelou, mas permanece envolvido no mistério. Porque Ele não cabe na nossa cabeça. E nem caberá nunca. A diferença é que no céu, nós iremos mergulhar nesse mistério. E aí, o veremos face a face. E continuará sendo maior do que a nossa capacidade de compreender. Mas, no céu, conhecer e amar serão uma só coisa. Aqui na Terra, a gente conhece como num véu. E por que é que Deus se esconde? Deus está brincando, esconde-esconde? Deus é cruel? Não. Ele se esconde porque é a única maneira que Ele tem de alcançar o nosso amor. Veja, se Deus se mostrasse face a face, Ele seria tão atraente, seria uma realidade tão sedutora, que nós não seríamos livres para amar. Então Deus se revela, mas ao mesmo tempo se esconde. Deus mostra o seu amor, mas ao mesmo tempo é necessário que você creia no amor. Se você olha para o Cristo que veio, o Filho de Deus que veio ao mundo por amor, você precisa crer nesse amor. É isso que o Evangelho pede de nós nesse domingo. São João capítulo 3, versículo 16. Jesus fala a Nicodemos: Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. Mas crer em quê? Crer no amor. Eu preciso crer no amor. Veja, Deus revelou o seu amor, mas ao mesmo tempo, nós somos livres para não crer. Deus morreu na cruz por nós. Sim, Ele se fez homem e morreu na cruz por nós. O seu amor é manifesto. Ele rasgou os céus, abriu os céus e demonstrou o seu mistério eterno. Ele nos ama, Ele se importa conosco e morreu por nós na cruz. Mas, ao mesmo tempo, nós somos livres para não crer. Somos livres para dizer, não, Ele não morreu por amor. O que aconteceu com Jesus foi simplesmente um erro da justiça humana por causa de um sistema corrupto. Jesus nem sabia que Ele ia morrer. Ele foi pego de surpresa. Ele achava que ia vir o reino dos céus e, no meio do caminho, morreu. E aí os discípulos inventaram que Ele ressuscitou. É isso o que muitos teólogos modernos creem. Mas o problema é o seguinte, isso não é crer, isso não é fé. Eles não creem no amor. Não creem que foram amados com este amor infinito. para crer, para que nós creiamos no seu amor. Deus enviou o seu Filho e mostrou este amor, rasgou o véu do céu e mostrou esse grande mistério de amor. Mas só isto não era suficiente, porque nós precisávamos do Espírito Santo. Porque sem que o Espírito Santo fosse derramado em nossos corações, nós não seríamos capazes de crer nesse amor. O Espírito Santo, então, bate à nossa porta para que nós nos abramos para crer no amor que se fez carne. O Espírito Santo é aquele que nos prepara para crer, nos torna capazes de crer. É aquele que faz com que nós abracemos Jesus e creiamos verdadeiramente nele. Meus queridos, vamos lembrar. Satanás sabe que Deus existe. O que ele não crê, não é que Deus não exista. O que ele não crê é no amor. Ele sabe que Deus existe e treme, diz São Tiago. Mas o que era necessário? É necessário que verdadeiramente ele cresce no amor de Deus. Deus se esconde e Deus se revela. Deus se revela no seu amor na cruz. Envia o Espírito Santo para nos ajudar a crer e abraçar esse amor. Mas nós somos livres. E isto, então, divide a humanidade em duas humanidades. Na nossa sociedade, no mundo em que nós vivemos, existem dois mundos, duas sociedades diferentes. Uma que opera no amor e outra que opera no egoísmo. Como disse Santo Agostinho no início da sua grandiosa, monumental obra Cidade de Deus, existem duas cidades. Uma foi erigida com o amor de si até o desprezo de Deus. Essa é a cidade dos homens. E uma outra foi erigida com o amor de Deus até o desprezo de si. A qual das duas cidades você pertence? Sim, veja, a pergunta tem cabimento. Porque, infelizmente, nós temos que nos dar conta. Nos bancos de nossas igrejas, nas nossas missas dominicais, estão lá, sentados lado a lado, no mesmo banco, pessoas que pertencem à cidade de Deus e pessoas que pertencem à cidade dos homens. Quem crê no amor de Deus? Quem crê no amor de Deus é aquele que crê no amor de Deus até o desprezo de si, diz Santo Agostinho. Então o Espírito Santo arde em nossos corações e nós vemos então o amor com que Cristo nos amou. São Paulo brada e diz aos seus fiéis: Caritas Christi urget nos. A caridade de Cristo nos impele, a caridade de Cristo nos leva. O amor de Cristo, ele morreu por nós. Comodo talem amorem non redamarem. Como não amar de volta um amor assim? Nos recorda Santo Agostinho. O amor de Cristo nos impele. Meus irmãos, o Pai, Deus eterno de amor, enviou ao mundo seus dois braços para nos abraçar. Celebrar esta trindade de amor é celebrar que nós fomos resgatados do abismo, da morte eterna. Deus enviou seus dois braços salvadores, os seus dois paráclitos, o Filho e o Espírito Santo, para nos resgatar de nós mesmos e de nossa maldade. Quem verdadeiramente crê, esse será salvo. Quem crer neste amor será salvo, diz o Evangelho. E quem não crê é condenado. Já está condenado. Já está condenado aqui. Aqui, porque aqui já faz parte da cidade do desprezo de Deus. Meu irmão, minha irmã, ouça neste domingo da Santíssima Trindade este apelo de Deus. Este apelo do Cristo, que com seus braços abertos diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e afadigados debaixo dos vossos fardos, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Que jugo é esse? Que fardo é esse? Sim, não é possível crer no amor de Cristo sem que nós abracemos a cruz de Cristo. Jesus disse: quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Este é o amor concreto que Deus pede de nós. Mas Ele não pede que nós carreguemos a cruz por nós mesmos. Não pede que nós carreguemos a cruz sozinhos, abandonados. Não! Ele nos dá o seu Espírito Santo. E o Espírito Santo faz com que nós sejamos capazes de carregar o fardo leve e o jugo suave do amor. Meus irmãos, existem dois mundos, duas sociedades, dois tipos de pessoas que perambulam por este mundo. Aquelas que conheceram o amor de Deus e querem amá-lo de volta com a graça do Espírito Santo, e aquelas que só pensam em si mesmas e que até mesmo quando vão à igreja só pensam em usar Deus para os seus próprios benefícios, seus próprios caprichos, suas próprias vereidades. A qual dessas duas cidades você pertence? Neste domingo da Santíssima Trindade, nós olhamos para o alto e nos recordamos da grande vocação a que fomos chamados. A vocação de participarmos da vida do próprio Deus, da vida eterna. O amor de Cristo nos impele. A caridade de Cristo nos impele. Vamos. Vamos construir a cidade de Deus, feita do amor de Deus até o desprezo de si. Pode parecer aqui, para alguns que não entendem nada do amor, pode parecer que Santo Agostinho aqui está sendo platônico, negativista. Nossa, desprezo de si mesmo. Imagina, né, onde está o nosso amor próprio. Mas, meu irmão, depois do pecado original, nosso amor próprio é doente. Só tem um jeito. Quer seguir a Cristo? Tome a cruz. Ame. Ame corajosamente. Peça ao Espírito Santo que venha e faça você abraçar a sua cruz por amor àquele que revelou o seu amor eterno por nós. É assim que nós estamos então prontos para celebrar a solenidade da Santíssima Trindade. A solenidade da Santíssima Trindade, ela tem sentido quando nós entramos nesta vida trinitária. Então, algumas coisas bem concretas. Primeiro, se você não está em estado de graça, vá se confessar. Se você cometeu algum pecado mortal, vá se confessar, porque somente assim se restaura no seu coração a inabitação trinitária. Deus já está presente em você, mesmo que você esteja em pecado mortal, mas não está presente como amigo. Está presente somente como Criador. Para que Deus esteja presente como amigo, é necessário que você seja amigo de Deus. E para isso é necessário que você colha os frutos da paixão de Jesus, que os seus pecados sejam lavados pelo seu sangue, que você se abra para o amor com que você foi salvo. Uma vez lavado, então, dos seus pecados, uma vez tendo a sua túnica alvejada pelo sangue do Cordeiro, agora você precisa se determinar. Como diz Santa Teresa d'Ávila, com determinada determinação. Se determine a amar. Mas como? Se nós não damos conta. É verdade. Se você se sente impotente, incapaz de amar a Deus, você está na absoluta e total verdade. Por nós mesmos, nós não amamos ninguém, nem a nós mesmos. Você só é capaz de amar a Deus, amar a você e amar o próximo de forma verdadeira pela graça. Então, joelho no chão. Como mendigo de Deus, mesmo que você já esteja em estado de graça, agora você precisa da graça atual, como mendigo de Deus, peça. Meu Deus, eu quero vos amar. Eu estou cansado de dizer que vos amo somente com os lábios. Eu quero vos amar com a minha vida. E aí você vai entrar no regime da graça. Você vai começar a fazer parte desta cidade. Esta cidade que se move pelo amor. Nós olhamos para o nosso Brasil e vemos o quanto o Brasil deixou de ser terra da Santa Cruz. Deixou de ser um país povoado por pessoas que pertencem à cidade de Deus. Quem pertence à cidade dos homens, quem pertence a esta cidade construída pelo amor de si até o desprezo de Deus, infelizmente só consegue levar a vida para frente na base do chicote, ou seja, você precisa de conflito. Aí nós temos o conflito social o tempo todo. O Brasil virou um campo de batalhas, virou uma guerrilha urbana. Assim vamos nos destruindo. Assim vive a cidade dos homens. E nós? Até quando vamos esperar? Até quando vamos ficar de braços cruzados? Até quando vamos deixar de perceber que um abismo atrai outro abismo, que o ódio atrai o ódio? Quando é que nós vamos entrar no regime da caridade e morrer por amor a Deus? Nos entregar. Viver por Ele. Olhamos para a Santíssima Trindade de Amor. Como do talem amorem non redamarem. Como não irei amar de volta um amor assim? Meu irmão, minha irmã, solenidade da Santíssima Trindade, que Deus nos dê a graça de amá-lo. Peçamos a graça, insistentemente. Vamos amar, concretamente, no dia a dia. E então, começaremos já aqui na Terra a ser abraçados por esses braços divinos que o Pai nos enviou. O Filho e o Espírito, os dois paráclitos, que já aqui na Terra nos introduzem na vida eterna que Deus preparou para nós no céu. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Meu amigo, minha amiga, vamos para um rápido intervalo. A gente volta daqui a pouquinho com mais Excelsior Revista para você. Fica aí, voltamos já.
Excelsior FM.
Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a Essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1500.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Excelsior Revista.
De volta na programação da Rádio Excelsior da Bahia, eu sou Victor Pinto, este é o Excelsior Revista. É sempre uma alegria, uma satisfação ter a sua audiência todo domingo, sempre a partir das 6h30 da manhã, tá certo? Agora a gente acompanha canções, reflexões sobre a liturgia da nossa igreja. Hoje a gente refletiu sobre a Santíssima Trindade. Tem uma canção que perpassa ainda muito da nossa liturgia, que trata sobre a figura da Trindade Santa, que vem de uma campanha da fraternidade bem antiga, mas que ainda nós cantamos na nossa liturgia das missas. Vamos acompanhar. Pois bem, vivenciamos maio, mês mariano, e este maio nos convida a refletir ainda, encerrando aqui esse mês, 31 de maio, a figura de Maria como uma figura muito presente, a mãe de Jesus, a mãe do Filho de Deus, e é uma figura muito representativa para a nossa igreja. E claro, a gente vai acompanhar Padre Zezinho cantando Maria.
Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar e meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu pra mãe de Jesus, o Filho de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do Céu. Quero bem, Maria do puro amor, igual a você ninguém, mãe pura do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou, um sonho de mãe Maria plantou, pro mundo encontrar. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu pra seu Deus, Maria do povo meu.
Minha gente, também estamos, você que sintonizou agora, você está na Rádio Celso da Bahia, você está comigo, Victor Pinto, este é o Celso Revista, a gente está sempre aqui no ar, todo domingo a partir das 6h30 da manhã, mas vamos acompanhar um responso de Santo Antônio, já para entrarmos nesse clima da trezena desse santo querido. Inclusive, nós temos agora o caminho de Antônio, né? A nossa arquidiocese sai na frente, faz uma interligação com as igrejas antonianas para reflexão.